Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Um ótimo dia a você, eu sou a Mônica Montenegro.
Muito bom dia, eu sou o José Carlos Oliveira. E as comemorações pelo Dia do Cerrado acabaram bem embaçadas pela fumaça neste ano. Dos 15 estados sob emergência ambiental decretada pelo Ministério do Meio Ambiente, 9 estão totalmente dentro do bioma ou têm grande extensão de cerrado em sua área. Em Brasília, o fogo não poupou a Chapada Imperial nem a Estação Ecológica de Águas Emendadas, duas das principais unidades de conservação da cidade. Em ambos os casos, a suspeita é de que a queimada teve origem criminosa.
Ao mesmo tempo, cientistas de várias áreas sabem que nessa época do ano, marcada pela estiagem, pela baixa umidade relativa do ar e pelo forte calor durante o dia, é comum ocorrer incêndio provocado até mesmo por combustão espontânea. Além disso, o fogo sempre esteve presente na história do Cerrado e das savanas do mundo. Algumas espécies de plantas rasteiras da savana australiana, por exemplo, só florescem e dão frutos depois do ciclo natural do fogo.
E a equipe do Salão Verde sempre ficou intrigada com o que há de mito e verdade em torno dessa relação entre o cerrado e o fogo. Para esclarecer as dúvidas, conversamos com dois especialistas sobre o assunto. A conclusão é que, apesar de ser um fenômeno natural do bioma, o fogo acontece hoje sob novos padrões climáticos e num ambiente já tão desequilibrado que acaba se tornando devastador e quase incontrolável.
O consultor em meio ambiente e pesquisador do Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, Fernando Escárdua, sintetiza esse diagnóstico.
Sim, para o cerrado, o fogo é um elemento, né, constituinte da própria forma dele pegar e persistir e existir, né? Então, tem várias vegetações do cerrado que já estão adaptadas para esse tipo de fenômeno. O fogo, como já é um elemento constituinte da paisagem dele, né? Se ele, da forma como vinha ocorrendo naturalmente, não teria grandes problemas. O problema começou a se agravar quando nós começamos a ter fogo, né? Em grandes áreas, né? E então, houve um acúmulo de matéria seca, né? De matéria orgânica. E aí quando vem um incêndio de grandes proporções, a sua intensidade acaba por prejudicar aquelas espécies que até então estavam adaptadas para viver nesse bioma, né?
Com mestrado e doutorado em Ecologia do Fogo, a bióloga da Secretaria da Agricultura do DF, Alba Ramos, ressalta que o cenário de aquecimento global e de expansão do agronegócio também amplia o poder de destruição do fogo. Segundo ela, as queimadas feitas pelo homem nas áreas agrícolas e de pastagem deveriam ocorrer com intervalos de pelo menos 7 anos. No entanto, elas têm acontecido muitas vezes anualmente. Alba Ramos mostra o triste impacto dessas queimadas na vegetação do cerrado.
O fogo no cerrado geralmente é fogo superficial. É diferente do fogo de floresta, que é aquele fogo de copa, né? Esse fogo superficial, ele queima rápido, porque tem vento nessa época, ele leva o fogo rapidamente, né? Mas o que acontece? As plantas estão perdendo folhas, galhos, ou seja, a matéria orgânica que está sendo queimada, está se transformando em cinza, né? Aquele chão que fica todo preto no cerrado, aquilo ali muda completamente, por exemplo, a questão da absorção de raios solares, porque o cerrado passa a funcionar como um corpo negro, absorvendo a energia do sol. Então, tende a aquecer mais. Aí, o que vai acontecer na microbiologia do solo, os micro-organismos que vivem no solo? Eles vão sofrer tanto pela ação dos produtos químicos que vêm com as cinzas, né? Como também pelo aquecimento. Então, há um desequilíbrio. A perda de carbono para a atmosfera.
Em relação à fauna, Alba Ramos diz que ainda é cedo para se afirmar que há espécies ameaçadas de extinção especificamente por causa de incêndios no cerrado. Muitas delas já estariam adaptadas ao ciclo do fogo no bioma. No entanto, a bióloga explica que existem animais em situação de vulnerabilidade devido às queimadas.
Tem grupos de fauna que já têm alguma adaptação. Por exemplo, animais fossoriais, cupim, roedores, aranhas que vivem embaixo daqueles cupizeiros, eles têm uma certa resistência, porque eles conseguem escapar. Mas quando você pega, por exemplo, aves que estão nidificando na época, tem alguns que fazem ninhos no chão ou ninho nas árvores, né? Animais como o tamanduá-bandeira, que tem uma mobilidade e aquela cauda exuberante, né? Que pegou fogo ali, significa a morte do animal, né? Então eu acho que alguns grupos de animais são muito vulneráveis.
Os dois especialistas ouvidos pelo Salão Verde são unânimes em admitir que o homem é o principal responsável pelos incêndios que hoje devastam os biomas brasileiros. Como solução, eles sugerem campanhas educativas e preventivas junto aos agricultores e à população em geral, além de mais investimentos nas brigadas anti-incêndio, bombeiros e defesa civil.
E ainda falando em medidas de preservação, a Comissão Nacional do Programa Cerrado Sustentável vai chamar os principais responsáveis pelo desmatamento do bioma para discutir soluções práticas. A ideia é promover diálogos setoriais com o agronegócio, sobretudo com os pecuaristas e os produtores de soja, carvão vegetal e cana-de-açúcar. Além de ouvir sugestões e cobrar compromissos, a comissão também quer avaliar as perspectivas concretas dos projetos sobre pagamento por serviços ambientais no Cerrado.
As datas para os diálogos setoriais ainda não foram definidas, mas a expectativa é de que os encontros aconteçam ainda neste ano. A Comissão Nacional é a instância colegiada do Programa Cerrado Sustentável. Ela é composta por órgãos públicos, entidades científicas indicadas pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e ONGs indicadas pela Rede Cerrado, movimentos sociais e organizações dos povos indígenas.
Eis aqui um exemplo de como a interação entre desenvolvimento e meio ambiente pode dar certo. Pesquisadores do Rio de Janeiro acabam de descobrir que as chamadas cracas formam uma proteção importante na ponte Rio-Niterói.
Mergulhadores que faziam um check-up de rotina na estrutura constataram que as incrustações marinhas formam uma espécie de capa que quase impermeabiliza os tubulões de concreto cravados na rocha do fundo da Baía de Guanabara. E além de proteger os pilares contra infiltrações, as cracas também evitam a corrosão causada pela acidez. A ponte Rio-Niterói é a oitava maior do mundo e a número 1 do Hemisfério Sul.
O Cerrado e a sua biodiversidade. Esse é o tema de uma exposição montada no Boulevard Shopping, lá no fim da Asa Norte, que fica montada até o dia 19 de setembro. A mostra traz mini esculturas de animais silvestres nativos do bioma, como o lobo-guará e o tamanduá-bandeira. E o mais interessante, todo o trabalho foi feito em palitos de fósforo e restos de madeira.
O trabalho é assinado pelo artista plástico paraibano Adeilton Oliveira, que chegou a Brasília em 78. Ele conta que buscou criar não só objetos, mas cenas baseadas no Cerrado, como tucanos se alimentando em uma árvore torta típica da região. O artista apresenta 20 peças na exposição O Cerrado e Sua Biodiversidade, que tem entrada gratuita, classificação livre e pode ser visitada das 10 da manhã às 10 da noite. O Boulevard Shopping fica no fim da Asa Norte, bem perto da antiga sede da Câmara Legislativa.
Mais uma polêmica em torno da licença ambiental de um grande empreendimento. Agora é a vez do estaleiro de Biguaçu, em Santa Catarina. No próximo bloco, você vai conhecer a opinião de pesquisadores e empresários sobre essa polêmica obra. Nós voltamos já.
Estamos apresentando Salão Verde.